Abram suas Bíblias em Atos, no capítulo 10. Atos, capítulo 10, nós vamos estudar o capítulo todo, mas inicialmente eu chamo sua atenção para os versos 9 a 16. Atos 10, de 9 a 16. Chamo sua atenção para este texto, para nós estudarmos sobre o tema salvação ao alcance de todos. Atos 10, de 9 a 16. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Paulo subiu ao terraço para orar. Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de meio-dia e ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, entrou num êxtase, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas quatro pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro, jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria. Mas a voz falou novamente: não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão se repetiu três vezes. Então, subitamente, o lençol foi recolhido ao céu. Esta é a palavra do Senhor. Gente, todo mundo sofre de preconceito. Alguns sofrem com o preconceito, mas todos nós, inclusive quem sofre com o preconceito, de uma forma ou de outra, essas pessoas formam seus conceitos ou suas opiniões antecipadamente, sem maior ponderação, sem maior conhecimento dos fatos. Isto, portanto, é preconceito. É você formar seus conceitos, suas opiniões de forma antecipada, sem maior ponderação ou sem conhecimento dos fatos. Todo mundo tem suas ideias preconcebidas sobre alguém ou sobre alguma coisa. Por exemplo, o motorista. Você já reparou que a pessoa que está dirigindo devagar na frente do seu carro é sempre molenga, e que a pessoa que passa rápido cortando você é sempre maluca? Ou seja, nós sempre temos uma definição para aquelas pessoas que fazem algo contra aquilo que julgamos ser certo ou que nos irrita. O pedestre e o motorista, por exemplo, você já notou que quando você caminha pelas ruas, o motorista nunca respeita você, mas quando você está ao volante, o pedestre é sempre folgado. Por que que nós somos assim, gente? Por causa do pecado, pela natureza caída. Nós somos todos propensos a justificar a nós mesmos e sempre propensos a condenar aqueles que são diferentes de nós. Nós somos propensos a julgar os outros de acordo com características exteriores, ao invés de aceitá-los como seres humanos, como indivíduos em pé de igualdade conosco, criados à imagem e semelhança de Deus. Para você ter uma ideia, os gregos da antiguidade, por exemplo, dividiram a raça humana em duas categorias: os gregos e os bárbaros. Os bárbaros eram, literalmente, aqueles que não falavam o grego. Porque para os gregos, o idioma dos bárbaros soava como um bar, muito irritante. Teve um historiador grego, por exemplo, que fez uma pergunta retórica, abre aspas: como podem os homens que só conseguem latir sempre governar o mundo? Fecha aspas. Para os gregos, todos os outros povos, todos os outros idiomas não passavam de cães ou de latidos. Para você ter uma ideia, Aristóteles, que é respeitadíssimo, com razão, entre os grandes filósofos, ele viveu no século 3º, 4º antes de Cristo, ele acreditava o seguinte, no livro dele, A Política, um livro muito interessante de Aristóteles, ele acreditava que o clima das regiões do mundo mantinha a diferença entre os gregos e os bárbaros. Ele argumentava, Aristóteles, que os nativos das terras frias, ou as terras frias ao norte, os europeus, ele dizia que porque eles nasceram em terras frias, eles eram espirituosos, tinham muita coragem, mas tinham pouca habilidade e pouca inteligência. E por isso eles tinham pouca organização política, e por isso eles eram incapazes de reinar sobre os outros. O clima frio. Aí Aristóteles dizia que os nativos das terras quentes ao sul, os asiáticos, eram dotados de muita habilidade, de muita inteligência, de cultura, mas tinham pouca valentia e pouca coragem. Por isso eles viviam em constante estado de sujeição e escravidão. Agora, para Aristóteles, somente os gregos, somente a raça helênica, vivia num clima projetado pela natureza para produzir o caráter perfeitamente misturado, como era o dos gregos, e por isso os gregos eram livres. Por isso os gregos tinham a nação mais bem governada do mundo e tinham capacidade de reinar sobre o mundo. Se você quer ler ele dizendo sobre isso, leia o livro dele, A Política, livro 7, parte 7. Ele desenvolve esse raciocínio. E a gente dá risada com esse argumento, porque a gente sabe que isso não passa de um preconceito. Não é o clima quente ou frio que te torna mais inteligente ou menos inteligente. Mas, apesar de darmos risadas com essa atitude de Aristóteles, por exemplo, nós somos todos, de alguma forma, propensos ao preconceito. Propensos a achar que os do norte ou nordeste são menos sábios que os do sul ou do sudeste. Graças a Deus que nós estamos bem no centro-oeste, né? E aí a gente herda o melhor dos dois mundos. Mentira, nada disso, mas nós somos propensos ao preconceito. Para Deus, que nos une, e para que Deus nos use, a gente vai precisar quebrar esse preconceito. Ele vai precisar quebrar o nosso preconceito. E é sobre isso que o texto de Atos capítulo 10 trata. Agora, a essa altura, antes de nós mergulharmos no texto, cabe uma palavra de esclarecimento. Quando a gente aborda o tema preconceito, nós não estamos dizendo que nós devemos ser tolerantes ou aceitar práticas que a Bíblia chama de pecado. Entenda isso. Também não estamos afirmando que a gente deve se juntar aos festejos dos pecadores como se não houvesse diferença entre os prazeres deles e os nossos. O que a gente está buscando é enfrentar os nossos preconceitos, permitindo que Deus desenterre esses preconceitos e os lance fora. Porque de outra forma, nós não vamos ser capazes de ultrapassar barreiras culturais e pessoais com o Evangelho. Então, uma coisa é tolerar e aceitar práticas que a Bíblia condena. Nós somos totalmente contra isso. Nós afirmamos e defendemos o que a Bíblia diz ser pecado. Também nós entendemos que os prazeres dos pecadores são diferentes dos prazeres dos filhos de Deus. Isso. Agora, o que a gente precisa discernir é o que é cultural, o que é pessoal, para que isso seja quebrado e o Evangelho então penetre. Então pense comigo, para a gente ser um pouco mais práticos. Se você é preconceituoso contra os que são de outra raça, se você é preconceituoso contra quem tem cor de pele diferente da sua, Se você é preconceituoso contra quem vive noutra camada social diferente da sua, se você é preconceituoso contra os que pertencem a outro grupo ideológico, religioso, educacional, de que maneira você vai alcançar essas pessoas com o Evangelho se o seu preconceito te afasta delas? Outra coisa, se você, por exemplo, odeia homossexuais e transgêneros, eu digo, odeia o povo, não o pecado. Mas se você odeia a pessoa transgênero ou homossexual, como que você vai levar Cristo a essa pessoa? Outra coisa, se você se afasta de jovens, por exemplo, com piercing, tatuagens corporais, se você se afasta dessa gente, como que tendo aversão, como é que Deus vai poder usar você para levar o Evangelho a eles? Ou, se você não caminha, por exemplo, isso aqui é muito comum entre nós que nascemos em igreja, se você não caminha 2, 3 mil milhas com aqueles fumantes e beberrões da sua família, se você se afasta deles, como você vai testemunhar a eles da graça do Evangelho de Jesus? E nós poderíamos continuar com essa lista. Veja que em momento algum nós estamos passando a mão sobre pecados. Mas o que nós estamos buscando flagrar são os nossos preconceitos. Porque a nossa intolerância deve ser contra o pecado e não contra a pessoa pecadora. De outra forma, gente, como é que nós vamos ver pessoas convertidas a Jesus Cristo, pessoas salvas pelo Evangelho da graça de Deus? Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Abra lá. 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Paulo diz assim: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, aqueles que são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Agora o que me deixa pasmo é o verso 11. Alguns de vocês eram assim, mas se converteram, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Veja que é plenamente possível qualquer pecador de qualquer categoria se converter. É isso que Paulo está dizendo. Agora, como que isso é possível? Como é que um pecador desse se converte? Quando a graça de Deus atinge o coração dessas pessoas. E de que maneira a graça de Deus atinge o coração dessas pessoas? Através de pessoas, eu e você, que apesar de odiarmos o pecado, deixamos de lado os nossos preconceitos, os nossos gostos pessoais, e começamos a amar essas pessoas, começamos a nos relacionar com elas, para a gente poder então ganhá-las para o Evangelho. Não tem como. E vou dizer mais, nós vivemos numa época onde nunca foi tão importante tratar do tema preconceito. Paulo está dizendo que é possível um injusto ser crente, é possível um adúltero ser crente, se ele deixar o pecado. Existe sim ex-gay, existe sim ex-bêbado, existe sim ex-avarento, existe sim ex-fofoqueiro, é o que Paulo diz. quando essas pessoas se convertem a Cristo e abandonam seus pecados. Agora, repito, isso só é possível quando a gente, apesar de odiar o pecado, buscar a graça de Deus para amar o pecador e dizer: venha, arrependa-se, converta-se. Paulo, de novo, ele é muito útil nesse ponto, porque Paulo foi o homem que mais odiou aquilo que era diferente do que ele acreditava. Paulo era um intolerante de carteirinha antes de ser crente. Paulo era um preconceituoso máximo. Ele odiava gentios, ele odiava quem não era judeu e foi capaz de perseguir e, se preciso fosse, talvez até tenha matado cristãos, porque, no mínimo, ele consentiu com a morte de Estevão, porque ele era preconceituoso. Mas olha o que ele diz a partir do momento em que ele se converte. 1 Coríntios 9, de 19 a 23, Paulo diz assim: embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Abri mão da minha liberdade de não querer conviver com determinadas pessoas. Abri mão disso, porque eu queria ver muitos convertidos a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi como os judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei, embora não esteja sujeito à lei. Agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Agora, quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco. E o que é ser fraco na linguagem de Paulo? Ele comia carne sacrificada a ídolos, dependendo de quem estivesse com ele. Dependendo de quem estivesse com ele, se escandalizasse disso, ele não comia carne sacrificada ao ídolo. Por que ele fazia isso? Aí você poderia dizer: Paulo é um hipócrita, faz uma coisa na frente de um, outra coisa na frente do outro. Não, ele vai dizer em Romanos 14 que existem coisas que não são necessariamente pecado, mas que escandaliza pessoas. E quando este for o caso, quando você tiver que fazer algo que não seja necessariamente pecado, mas que escandaliza pessoas, leia Romanos 14, lá no final, e você vai ver isso. Paulo diz assim: então faça entre você e Deus, para não escandalizar os outros. É muito impressionante. Então, se existem determinadas práticas que entre você e Deus não destrói sua fé, não desonra o nome do Senhor, mas que para alguém possa vir a ser pecaminoso, faça entre você e Deus. Paulo está dizendo para nós que, longe de ser um hipócrita, ele era um homem que amava o outro. E olha que Paulo tinha todos os motivos do mundo para não se sentar com quem não fosse judeu. Ele diz, verso 22, 1 Coríntios 9, 22: quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos. Oh, meu povo, como a gente precisa aprender sobre isso. Ponto em comum com o pecador. Existem pontos em comum entre nós e o pior dos pecadores. Sabe por que existe? Porque eu e o pior dos pecadores fomos criados à imagem do mesmo Deus. E por mais que o pecado tenha ou esteja destruindo a vida desse pecador, e por mais que a graça de Deus esteja santificando a minha vida progressivamente, ainda assim existe um ponto de contato que precisa ser descoberto, para que eu possa fazer todo o possível para salvar alguns. E aí Paulo conclui: faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. O amor, gente, salvador, o amor transformador de Jesus é para todos. É para todos. A salvação está ao alcance de todos. Gálatas 6:26, Paulo diz: pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Ponto. Não existe outra forma de ser filho de Deus. Nesse ponto, Paulo é intransigente, e aqui nós também devemos ser. Não existe outra possibilidade, não existe outra fé, não existe outro nome, não existe outro caminho. Nós nos tornamos filhos de Deus por meio de Cristo Jesus, ponto. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu, nem gentil, escravo, nem livre, homem, nem mulher. Todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Ponto. O amor salvador, o amor transformador de Jesus é para todo mundo. Em Cristo Jesus, Paulo diz, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 2, verso 14, em Cristo Jesus todas as barreiras foram derrubadas. Olha o que ele diz: porque Cristo é nossa paz. Cristo uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Dito tudo isso, a forma como Deus começou a derrubar o muro de inimizade está relatada no texto de Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, volta para lá. Esse texto vai além de descrever a queda do muro de inimizade que separava judeus de mim e de você, que não somos judeus. Eu e você somos gentios aos olhos dos judeus. E daqui a pouquinho eu vou dizer para você, mostrar para você como é que um judeu vê um gentio. Ou pelo menos via nos dias de Paulo. Mas esse texto de Atos 10 vai além de mostrar a queda do muro de inimizade entre judeu e gentio. Esse texto também revela como é que a salvação está ao alcance de todos. Gente, esse texto de Atos 10, ele é tão importante que sem essa iniciativa de Deus, aqui em Atos 10, é provável que o Evangelho de Jesus tivesse ficado circunscrito a Jerusalém, Judeia e Samaria, sem jamais chegar aos confins da terra, sem nunca ter nos alcançado, mas pela graça de Deus, a chama do Evangelho não se extinguiu. E aqui no texto que nós temos, nós aprendemos como é que Deus derruba o muro que separa judeu de gentil, pecador de incrédulo, ou incrédulo pecador de crente convertido. Eu chamo sua atenção para alguns elementos que falam sobre como a salvação está ao alcance de todos. A primeira coisa, a preparação soberana de Deus. Esses eventos que estão aqui, a conversão de Cornélio, o primeiro gentil convertido, a conversão de Cornélio e a queda do muro de inimizade, esses eventos, a inclusão dos gentios na igreja, conversão de Cornélio, a pregação de Pedro, são eventos enormes na história da igreja e que precisou de preparação. Veja como Deus preparou em primeiro lugar o convertido Cornélio e depois como Deus preparou o pregador Pedro. A preparação de Cornélio. Cornélio tinha tudo que a maioria das pessoas deseja ter. Cornélio tinha carreira, Cornélio tinha status social, Cornélio era religioso, Cornélio tinha família estruturada, Cornélio tinha o respeito das pessoas. Ele tinha tudo, mas nada disso foi capaz de, ou suficiente para preencher o coração dele. Principalmente não foi suficiente para garantir a salvação dele. Cornélio era o tipo de gente que você olharia para ele e diria assim: para ser crente, só falta aceitar Jesus. Mas ele tinha tudo isso e não tinha Jesus, e sem Jesus ele estaria igualmente perdido ao pior depravado. Então veja comigo Atos 10, de 1 a 8. Morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Carreira. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família, dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: O que é, Senhor? E o anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram até Deus. E ele as guarda na memória. Agora envie alguns homens a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 servos de sua casa e um soldado devoto de seu grupo de auxiliares e lhes contou o que havia acontecido e os enviou a Jope. Então veja que Deus disse para ele o seguinte: Cornélio, você tem família, você tem estrutura, você tem religião, você tem fé, você ora, você é devoto, mas te falta Cristo. Então manda buscar um homem chamado Pedro, ele vai falar de Jesus para você. Do contrário, você vai perecer, apesar de tantas boas qualidades. E aí vem a preparação de Pedro. Porque Pedro estava do outro lado. Pedro era o judeu convertido a Cristo. Pedro trazia consigo as chaves do reino, conforme está em Mateus 16, 19. O que, que significa dar as chaves do reino para Pedro, quando Jesus deu? Significa que ele é o primeiro papa? Não. Significa que Pedro tinha autoridade para receber pecadores no reino de Deus através da pregação do Evangelho da Graça. A mesma autoridade que todos têm quando recebem o Evangelho. Toda pessoa convertida a Cristo pelo Evangelho da Graça recebe o Evangelho da Graça como chave para abrir o reino de Deus para outras pessoas, apresentando a elas o Evangelho. Tanto é que as chaves do reino é a pregação do Evangelho, tanto é assim, que se você ler Mateus 23, 13, você vai ver que os fariseus trancavam a porta do reino dos céus na cara das pessoas. E por que que os fariseus trancavam as portas do reino dos céus? Porque os fariseus não pregavam o Evangelho, os fariseus pregavam a lei. Coma isso, não coma aquilo, faça isso, não faça aquilo, guarde isso, não guarde aquilo. E aí eles falam: olha, essa observância não salva ninguém, vocês estão trancando o reino dos céus. O que destranca as portas do reino é o Evangelho. Então Pedro é o apóstolo, não perca isso de vistas. Pedro é o apóstolo que primeiramente pregou aos judeus, Atos 2, no dia de Pentecostes. Pedro é o apóstolo que primeiramente pregou aos samaritanos, Atos capítulo 8. E ele agora, em Atos 10, é o primeiro que vai pregar aos gentios. Só que para ele pregar aos gentios, Deus precisou preparar ele. E nós lemos os textos, Atos 10, de 9 a 20. Como nós já lemos de 9 a 16, continue lendo comigo, a partir do 17 até o 20, e veja como é que Pedro ficou depois que ele teve essa visão, onde Deus aparece numa visão para ele com um grande lençol segurado nas 4 pontas, e dentro daquele lençol todo tipo de animal que Deus diz: olha, mata e come. Ele falou: não, eu não posso, a lei me proíbe. E aí Deus vira para ele e diz assim: não, não faça isso, não chame de impuro. Quem Deus chamou de puro, ou aquilo que Deus chamou de puro. Verso 17, Pedro ficou perplexo, pensando em qual seria o significado da visão. Nesse momento, os homens que Cornélio tinha enviado encontraram a casa de Simão, o curtidor de couro. Eles se aproximaram do portão e perguntaram se estava hospedado ali Simão, também chamado Pedro. Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito Santo lhe disse: três homens vieram procurá-lo. Levante-se, desça e vá encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Gente, quando Deus aparece na forma, ou manda o anjo para Cornélio, na hora Cornélio obedeceu e Cornélio mandou os empregados buscar Pedro. Mas note no texto que quando Deus manda a visão para Pedro, Deus tem que falar com Pedro três vezes. Tamanho era o preconceito de Pedro com relação a tudo que Deus estava mostrando para ele. Três vezes, até a ficha cair e Pedro entender: ah, tá bom, Senhor, o Senhor está mandando eu fazer coisas que antigamente eu considerava impuras, mas não são mais. E para se ter uma ideia do preconceito que o judeu nutria contra um gentil, olha como um judeu veria você e eu hoje, se nós vivêssemos naqueles dias. Existe um especialista sobre a vida e o cotidiano nos tempos de Jesus. Olha o que ele diz, abre aspas. Toda criança gentia, tão logo nascesse, seria considerada impura. A Mishnah é a tradição oral da lei judaica. A Mishnah vai tão longe a ponto de proibir socorro a uma mãe gentia na hora de sua necessidade ou alimentação para o filho dela, a fim de não se criar um filho de idolatria. Ou seja, nasceu o filho de uma gentia, a mãe está sem leite, deixa esse menino morrer, não dê leite de nenhuma judia para ele. Não era considerado seguro deixar o gado sob os cuidados de um gentil, permitir que suas mulheres amamentassem lactantes dos gentios, que seus médicos atendessem aos doentes gentios, nem que se caminhasse na companhia deles. Tanto eles como os seus eram corrompidos, sujos. Isso quem está dizendo é a Mishnah, é a lei, a tradição oral judaica. Suas casas eram impuras, porque tinham ídolos e coisas dedicadas a tais. Suas festas, suas ocasiões alegres e o próprio contato com os gentios era poluído pela idolatria. E não, olha só, não era seguro deixar um pagão sozinho na sala de jantar. Por quê? Para que ele não contaminasse o vinho ou a carne sobre a mesa, ou o óleo e o trigo na despensa. Se ele encostasse, estaria impuro. Olha essa aqui, Osair. Leite tirado por um pagão, caso um judeu não tivesse presente para observar, além do pão e do óleo preparado pelo pagão, era considerado ilegal. O vinho era terminantemente proibido, o simples toque de um pagão poluía um barril inteiro, até mesmo chegar ao nariz, ao cálice do vinho pagão, era estritamente proibido. E a gente poderia citar como esse povo via o gentil. Então Pedro realmente precisava ser preparado por Deus. De outra forma, ele jamais teria usado as chaves do reino para abrir a porta da salvação para os gentios. Curiosamente, veja bem, curiosamente, você já ouviu falar da cidade de Jope antes desse incidente, onde Pedro está? Jope era a cidade onde Jonas comprou a passagem e embarcou para fugir do mandamento de Deus quando Deus mandou ele pregar para os ninivitas. Só que agora Jope é a cidade de onde Pedro vai partir, mas ele não vai partir para fugir de Deus como Jonas. Pedro vai partir para ir ao encontro dos gentios. Então Deus soberanamente tinha preparado tanto Cornélio como Pedro. Então nesse ponto cabe uma aplicação. Se o seu coração é duro bastante para determinados grupos de pessoas, eu te digo que se Deus foi capaz de transformar o coração de um Pedro e de um Paulo e colocar no coração deles compaixão por gentios, Ele pode pôr no seu coração compaixão por pecadores que você abomina. Não pelo pecado, mas pelas pessoas que precisam da libertação do pecado. Segunda coisa que você tem que observar, além dessa soberana preparação de Deus, a submissão da vontade. O segundo elemento que descreve como a salvação está ao alcance do pecador é a submissão da vontade. A iniciativa soberana de Deus foi ao coração de Cornélio e ao coração de Pedro. Se você ler Atos 10, de 21 a 33, você vai descobrir isso, que Deus chega a Cornélio e diz, mande buscar Pedro, e Deus chega a Pedro e diz, não considere impuro o que você vai fazer agora, siga essas pessoas e pregue a Cornélio. Leia o texto, Atos 10, 21, Pedro desceu e disse aos homens, eu sou quem vocês procuram, por que vieram? Eles responderam, Cornélio, um oficial romano, nos enviou, ele é um homem devoto e temente a Deus, respeitado por todos os judeus. Um santo anjo o instruiu a chamar o Senhor à casa dele para que ele ouça a sua mensagem. Então Pedro convidou os homens para se hospedarem ali aquela noite. No dia seguinte foi com eles, acompanhado de alguns irmãos de Jope. Chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio os esperava e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Interessante, aqui nasce o primeiro PGM gentil, o pequeno grupo multiplicador. Porque Cornélio não se contentou em ter apenas os filhos, a esposa, chamou amigos, chamou parentes, já que Deus vai mandar Pedro para pregar para nós, que tenhamos o maior número de pessoas possível para ouvir o que Deus quer que a gente ouça. E quando Pedro chegou à casa, Cornélio veio ao seu encontro, prostrou-se diante dele, adorando, mas Pedro levantou e disse, fique de pé, eu sou apenas um homem como você. Os dois conversaram e depois entraram na casa, onde muitos outros estavam reunidos. Pedro lhes disse, vocês sabem que nossas leis proíbem que um judeu entre num lar gentil, como este, ou se associe com os gentios. Espera aí, Pedro, pega leve, você vai lá para dar bronca? No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Ninguém impuro o bastante para não ser tocado pela graça. Ninguém impróprio o bastante para eu não me relacionar com ele a fim de levar a graça. Guarde isso no coração, segunda igreja. Não existe ninguém impuro o bastante que não possa ser penetrado pela graça, e não existe ninguém impróprio o bastante que impeça você de se aproximar dele, levando a ele a graça. Por isso, verso 29, vim assim que fui chamado, sem levantar objeções. Ah, não? Você precisou de 3 visões? Mas tudo bem. Agora digam, por que vocês mandaram me buscar? Cornélio respondeu. Outro dia, 4 dias atrás, eu estava orando em casa por volta desse mesmo horário, às 3 da tarde, de repente um homem vestido com roupas resplandecentes apareceu diante de mim, ele me disse, Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou de suas esmolas, agora envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim mandei buscá-lo de imediato, e foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui, esperando diante de Deus, para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que você nos trouxesse. Impressionante como Deus preparou o coração desse homem. Gente, é certo que muita gente, para quem a gente deve pregar, não vai querer nem ver a cara da gente. Mas também é bem verdade que tem muita gente lá fora que a gente jamais imaginaria, que gostaria de ouvir nossa mensagem, mas que estão maduros. Se você pôr a mão naquela manga, ela cai na sua mão. De tão madura. Porque Deus prepara. Deus preparou um Cornélio. Ninguém imaginava que um homem tão piedoso como ele iria querer se converter ao cristianismo. Ele está pronto. É como se ele dissesse assim, pastor, não precisa nem de pregar, faz o apelo que eu já vou na frente. E aí Pedro apresenta o evangelho, é a terceira coisa. Deus toma a iniciativa, prepara Pedro, prepara Cornélio. Pedro obedece, Cornélio obedece, e aí o evangelho é apresentado, e Pedro abre a boca dele. Afinal de contas, gente, não existe evangelização se você não usar palavras, se as suas palavras não forem o evangelho. E Pedro prega o seguinte: existe paz em Cristo. E Pedro fala da vida e da obra de Jesus Cristo. Verso 34 até o 43. Então Pedro respondeu: vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações, Deus aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Gente de todo tipo, a partir do momento que se converte, Deus os aceita. Esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. Há paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos, inclusive dos gentios. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João proclamou. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez em toda a Judéia e Jerusalém, onde o mataram. Penduraram ele numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e permitiu que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por nós que fomos escolhidos por Deus de antemão para sermos suas testemunhas. Nós fomos os que comemos e bebemos com Jesus depois que ele ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou anunciar sua mensagem em toda parte e testemunhar que Deus o designou juiz dos vivos e dos mortos. É a respeito dele que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo o que nele crê receberá o perdão de seus pecados por meio de seu nome. Gente, Pedro foi fiel, ele anunciou o evangelho. Ele usou as chaves do reino para abrir as portas do céu para os gentios. E dê graças a Deus, se nós estamos aqui hoje, gentios, foi porque Deus nesse dia levou Pedro. E aí, enquanto Pedro pregava, vem o quarto elemento aqui que mostra como a salvação está ao alcance de todos: a operação do Espírito Santo. Porque, gente, pregação sem o Espírito Santo não adianta nada. Tem muita gente que prega e fala bem, se não tem o Espírito. Pedro pregava, e diz o texto no verso 44, que enquanto Pedro ainda falava, o Espírito desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios. Olha, eles não esperavam isso. Eles não esperavam que goianos como eu e você pudessem ser crentes. Quando você lê gentio, leia goiano, porque você é gentil, eu sou gentil. Houve um tempo na história da igreja em que eles não imaginavam que um goiano seria crente. Pode uma coisa dessa? Pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Da mesma forma que o Espírito Santo desceu sobre judeus discípulos de Cristo, lá no Pentecostes, o Espírito agora desce sobre gentios convertidos a Cristo. E esse milagre é um sinal irrefutável para os judeus de que gentio também é povo de Deus na igreja de Cristo. E essa conjuntura histórica que faz esse povo falar em outras línguas não significa que hoje todo convertido cheio do Espírito tem que falar outras línguas. Não, porque nem no livro de Atos isso é padrão. Mas o que está em jogo aqui é o mesmo Espírito que desceu sobre judeu e eles falaram em suas próprias línguas, gente de toda a nação, desceu também sobre gentios e eles agora falam nas suas próprias línguas. É a operação do Espírito Santo. E aí vem o penúltimo elemento, a confissão pública de fé. O batismo. Gente, não tem como. O que nós precisamos encorajar aqueles para quem nós pregamos, no momento em que eles creem e recebem a mensagem, a gente tem que encorajá-los a confessar publicamente a fé, e essa forma é o batismo. E essa forma é o batismo. Olha o texto, Atos 10:46. Pedro perguntou: pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora, que como nós também receberam o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. O batismo, como confissão pública de fé, sempre segue a conversão do pecador. Se você ainda não se batizou como pública profissão de fé, você precisa considerar isso, se você já recebeu o Evangelho da Graça. E a última coisa, a comunhão fortalecedora. A comunhão da igreja é indispensável para quem foi alcançado pelo Evangelho. Sabe por quê? Porque no corpo de Cristo a gente compartilha alegrias, a gente encontra encorajamento, a gente recebe fortalecimento. E não tem coisa, preste bem atenção nisso, não tem coisa mais natural para um convertido do que desejar a comunhão fortalecedora da igreja. Aliás, esse desejo do convertido pela comunhão da igreja parece ser uma evidência de conversão mais do que qualquer outra. Quem é crente quer Deus, quer a Bíblia, quer a igreja. Quem se diz crente e diz não querer a igreja, tome cuidado. Porque eu ouço essa conversão acontecendo, eu vejo, e olha, olha o que acontece. No finalzinho do capítulo, capítulo 10, verso 48 de Atos, diz assim: depois Cornélio e todos pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. Poderiam muito bem ter dito: tá bom, muito obrigado, somos crente, volta para Jope, nós vamos continuar a vida aqui. Não, eles querem o máximo possível. Nos ensine mais, nos fale mais, nos encoraje mais, nos exorte mais. Lugar de crente, meu povo, é na comunhão da igreja. Porque o crente sabe que na comunhão da igreja, Deus de forma especial se derrama. Está lá em 1 Coríntios 14. É poderosa a comunhão da igreja, é poderoso o momento de culto. E eu fico admirado de ver, à medida em que o tempo passa, como as pessoas vão se tornando seletivas, como tem se tornado comum. Já é muito comum em São Paulo, e eu temo que tenha acontecido o mesmo em Goiânia. O crente que escolhe só um culto para participar. Sim, existem os que trabalham, eu entendo, eu não estou julgando ninguém, mas se você tem a possibilidade de estar o máximo possível na comunhão coletiva da igreja, seja como Cornélio, e diga: eu quero estar nessa comunhão, eu quero beber, eu quero aprender, eu quero cantar, eu quero ser instruído, eu quero ser exortado, eu quero ser ajudado, eu quero ser encorajado. A evidência na vida de um convertido tem a ver com o desejo dele de querer a comunhão da igreja. Então, meu povo, Atos 10 é um capítulo épico na Bíblia. Dá testemunho de como Deus incluiu goianos, gentios, na igreja de Deus. O muro de inimizade foi derrubado. A salvação está ao alcance de todos. Então eu vou fazer três aplicações e a gente termina. Primeira, diante de tudo que a gente viu. Primeira, avalie os seus preconceitos. Como? Deixa eu te dar uma dica. Olhe para Jesus e veja como Jesus tratou o pecado e como ele tratou o pecador. Sabe de quem mais sabe com quem Jesus tinha menos paciência? Não era com os do boteco. Jesus tinha menos paciência com aqueles que se diziam da igreja e que não amavam os do boteco. Pode ver. chama esse povo de raça de víboras. Avalie o seu preconceito, olhe para Jesus, veja como Jesus tratou o pecado, veja como Jesus tratou o pecador. Do contrário, você não vai conseguir romper as barreiras, os muros, a fim de levar o evangelho que transforma, que salva e que santifica. Segunda coisa, ouça a voz de Deus, como Pedro ouviu. Ouça a voz de Deus dizendo, levante-se e vá falar para Cornélio. Cornélio está pronto, está maduro, é só você pôr a mão. É só falar. Ouça, seja mais atento ao que o Espírito está dizendo, aos lugares que o Espírito está te levando, às pessoas que o Espírito já está preparando para você começar relacionamentos discipuladores, trazer para o seu pequeno grupo, convidar para a igreja, falar de Jesus. Ouça o Espírito. E a terceira e última. Siga os passos de Pedro, ou seja, pregue o Evangelho, dependa do Espírito de Deus, solicite confissão pública de fé, encoraje a pessoa ao batismo e integre essa pessoa na igreja. Foi isso que a gente viu Pedro fazer, ele ouviu o Espírito, ele foi, ele pregou, ele dependeu do Espírito, ele solicitou confissão pública de fé. E ele se fez igreja ali na casa de Cornélio. Que lição, meu povo, nós seríamos diferentes, Goiânia seria diferente se a gente entendesse isso aqui. Nossa igreja seria outra se a gente vivesse isso aqui. E minha oração é que a gente aprenda e viva isso aqui, até porque salvação está ao alcance de todos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, faça-nos rever nossos pré-conceitos. Em nome de Jesus, faça-nos ser sensíveis à voz do Espírito. Em nome de Jesus, faça-nos trilhar os passos de Pedro. Transforma-nos assim. Faça de nós esse tipo de crente. Faça de nós esse tipo de igreja, meu Pai. É no nome de Jesus que oramos. Amém.